Olá, boa noite. Chegam os momentos decisivos da Liga Portuguesa e em paralelo correm as eleições do Futebol Clube do Porto. No próximo dia 27, o clube vai ter as eleições mais concorridas do século no universo azul e branco. O Rui Santos vai explicar quem é o candidato melhor colocado para ser o próximo presidente. Na semana antes do clássico, Rubén Amorim teve uma viagem relâmpago a Londres. Foi no tempo certo, uma pergunta para a resposta daqui a pouco. Já no Benfica, vai tensa a relação entre adeptos e treinador. É o nosso tema de abertura. Rui, antes do Benfica, só aqui uma nota de última hora, porque Jorge Nuno Pinto da Costa esteve, ou ainda está, esta noite, no jantar comemorativo dos 42 anos de presidência, mas na casa de Espinho, na casa do Futebol Clube Porto, em Espinho, e deixou aqui uma declaração que merece para já um comentário rápido, e depois voltaremos ao tema um pouco mais tarde. Diz Jorge Nuno Pinto da Costa que Sérgio Conceição e Pep vão renovar o contrato e continuar no Futebol Clube do Porto, pelo menos se Pinto da Costa vencer as eleições no próximo dia 27. O teu comentário imediato é esta notícia de última hora.
Muito boa noite, Joaquim, muito boa noite lá para casa. Bom, naturalmente que em face daquilo que é a reta final da campanha eleitoral, esse é um trunfo importante jogado por Pinto da Costa, porque todos nós sabemos que o universo do Futebol Clube do Porto é muito sensível a quem representa aquilo que é o ADN do Futebol Clube do Porto, e não há dúvida nenhuma que nos últimos anos há duas figuras fundamentais, uma no banco e outra dentro do campo, aliás, a extensão uma da outra, Pepe extensão do treinador Sérgio Conceição, que tiveram um papel relevantíssimo em termos da historização dessa marca Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu acho que não há nenhum portista que não reconheça aquilo que tem sido o papel de Sérgio Conceição à frente do Futebol Clube do Porto e também aquilo que tem sido a presença de excelência de Pepe na equipa portista.
Deixa-me apenas citar Pinto da Costa, e volto a repetir, daqui a pouco voltaremos ao tema, sobre Sérgio Conceição, ponto de interrogação, comigo, diz Pinto da Costa, vai continuar, ponto. Se tenho essa garantia, claro, se vencer as eleições, o Sérgio vai continuar. Se não vencer, terão de tratar com ele.
Pois, sabes que essas declarações em ambiente de campanha eleitoral, eu dou sempre algum desconto. Uhum. Eu percebo que é importante uma declaração desse tipo, sobretudo porque Pinto da Costa também percebe que precisa de lançar alguns trunfos para convencer alguns adeptos que eventualmente ainda estejam indecisos. Mas eu tenho sempre alguns cuidados relativamente a essas informações. Gosto de ver preto no branco, gosto de ver declarações dos próprios em termos daquilo que é uma conjugação de interesses, neste caso o presidente, o atual presidente do Futebol Clube do Porto e o treinador do Futebol Clube do Porto, uma concertação de posições públicas, e neste momento temos apenas a declaração do presidente do Futebol Clube do Porto, que vale bastante para muitos sócios, mas que evidentemente é num contexto de campanha eleitoral e, portanto, vamos ver até que ponto é que isto se concretiza.
Sublinhou então que voltaremos ao tema mais à frente neste Rui Santos em Campo. Vamos agora sim ao Benfica. O Benfica venceu no Algarve por 3-1 e está, diria e ponho entre aspas, o caldo entornado entre alguns adeptos do Benfica e o técnico encarnado. Percebes esta contestação a este, neste momento e depois de uma vitória?
Olha, há uma primeira coisa que eu gostava de dizer que tem a ver exatamente com a relevância que se dá normalmente àquilo que são protestos de adeptos que vão aos jogos e que se manifestam de uma forma absolutamente desabrida. E, portanto, eu acho que nós devemos ter sempre a consciência de que esses adeptos são, enfim, uma representação, de alguma maneira, enfim, do clube, mas não são tudo. E muito menos nós podemos dar validade e cobertura a quem atira garrafas de água, ou seja, do que for, aos treinadores e que se manifestam de forma absolutamente insustentável. E, portanto, eu acho que o futebol português não pode consentir que os adeptos, genericamente, sejam eles ligados efetivamente às claques ou adeptos que, enfim, soltos no meio da multidão, têm esse tipo de comportamentos, nós não podemos achar que isso é uma coisa normal e que devemos dar cobertura a isso. Não, o futebol português não pode consentir, os clubes não devem consentir estarem nas mãos desse tipo de adeptos e, portanto, dizer claramente que não podemos entender esse tipo de manifestações. Podemos entender aquilo que é, claramente, uma insatisfação enfim, de uma mancha representativa dos adeptos do Benfica, alguns dos quais sócios do Benfica, que não se identificam com aquilo que tem sido a postura de Roger Schmidt esta época à frente do futebol do Benfica. Isso eu entendo. Eu entendo em função daquilo que têm sido algumas decisões do próprio Roger Schmidt no plano estritamente desportivo. Mas deixa-me dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é o Roger Schmidt é um alemão que fala em inglês e que não percebe o português. E não percebe o português em dois planos. Não percebe o português, o idioma, e não percebe o português, o pensar português. Porque ele nunca, é a primeira vez que trabalha num país latino. Um país latino, enfim, tem as suas características, e Portugal, dentro dos países latinos, tem características muito específicas. E, portanto, ele até hoje, em países estrangeiros, tinha trabalhado na Áustria e nos Países Baixos, e que tem uma cultura e uma mentalidade muito próxima daquilo que nós conseguimos identificar em termos de um posicionamento da mentalidade alemã. E, portanto, se na primeira época o Roger Schmidt veio e teve uma abordagem muito simples, ao futebol do Benfica, foi exatamente porque se calhar também ainda não estava imbuído de todos os fatores externos que podiam condicionar a sua atuação enquanto treinador do Benfica. Isto parece muito relevante. E, portanto, as duas uma. Ou o Benfica está preparado para fazer com que, e dar tempo a que o Roger Schmidt também perceba o que é treinar em Portugal e, sobretudo, o que é treinar o Benfica, porque essa é outra questão, ou não. E, portanto, ou dá tempo de adaptação do Schmidt ao plantel e ao futebol do Benfica, ou há outra possibilidade, que é o plantel do Benfica e o futebol do Benfica poderem se adaptar àquilo que é uma nova forma de ver o futebol por parte de um treinador alemão que nunca treinou num país latino.
Uma nota, percebes depois a estratégia de comunicação que o Schmidt tem na sala de imprensa na reação aos incidentes?
Não, isso é outra coisa.
Em que ele diz, não são benfiquistas, se é para isto fiquem em casa.
Não, vamos lá ver. Completamente de acordo em que não se pode aceitar, como eu disse inicialmente, não se pode aceitar que os adeptos capturem, digamos, aquilo que é a imagem de um clube. Não, não pode ser. E o próprio presidente Rui Costa não pode ir por aí, os responsáveis não podem ir por aí, porque são manifestações que não são manifestações sustentáveis. Agora, há outra coisa, o Schmidt exatamente não percebe o que é a forma de estar dos portugueses e dos latinos. E, portanto, a última coisa que podia fazer era reagir da maneira como reagiu. Que, aliás, não é a primeira vez, já é a segunda vez. É uma reedição daquilo que ele tinha dito aqui há uns meses. Isso é não compreender o Benfica, é não compreender um clube como o Benfica, é não compreender Portugal, é não compreender o futebol português. E essa é que é a grande questão. Vai-se dar tempo ao Roger Schmidt para se adaptar, sim ou não? E há outra coisa muito importante, e essa é uma questão que naturalmente faz parte daquilo que deve ser o pensamento e, sobretudo, a ação, enfim, mais reativa ou não, do próprio Rui Costa. Já há tempo suficiente para perceber se este Roger Schmidt tem capacidade para se adaptar a esta realidade ou não. Porque eu, nestas coisas, eu sou muito, muito simples, que é, sou muito direto, que é, nós percebemos o contexto em que o Roger Schmidt triunfou. E há uma coisa que eu acho que, em nome da honestidade intelectual, nós não podemos deixar de dizer, que é, o Roger Schmidt triunfou no Benfica na primeira época. Aquilo que aconteceu no futebol do Benfica não caiu do céu. Foi o Roger Schmidt, a sua equipa, uma estrutura diretiva e, portanto, o êxito do Benfica, nesse êxito do Benfica está incluído o Roger Schmidt. Nós não podemos nunca desprezar isso. E há, muitas vezes, os adeptos que desprezam isso. Porque houve, digamos, a historização de um tipo de futebol por parte do Benfica, que foi real, foi efetivo e teve a impressão digital do Roger Schmidt. Essa injustiça nós não devemos fazer.
Rui,
agora, há um contexto, há um segundo contexto, que é exatamente... Mudou-se, digamos, aquilo que foi o plantel do Benfica, as entradas e as saídas, as coisas não correram bem. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que o Roger Schmidt, perante um plantel maior, com teóricas mais soluções, não conseguiu tirar rentabilidade. E este é o ponto. E agora a questão que se coloca é esta. Para a próxima época, se o Roger Schmidt lá chegar, o que é que o Benfica deve fazer? Lá está. E é isto que eu queria dizer, de uma forma muito clara. Se o Benfica, se o Rui Costa e a estrutura do futebol chegam à conclusão que o Roger Schmidt não muda, não sai deste registro, mais vale fazerem as contas e mandarem-no embora. Não vale a pena. Não vale a pena. Se, na verdade, é essa consciência de que ele não consegue extrair rendimento do plantel que tem à disposição, mais vale fazerem as contas. É uma conta caríssima, caríssima, mas isso naturalmente fez parte daquilo que o Rui Costa e os seus...
Mas temos aqui esta interrogação no nosso ecrã, com uma fotografia que tem a ver com a renovação.
A renovação, claro.
Até 2026, e que vai um bocadinho na linha do teu pensamento neste momento, que é... Há momentos que a indústria obriga a um pensamento muito pragmático.
E, portanto, eu acho que não vale a pena, o Benfica e o Rui Costa não podem ficar a meio da ponte. Ou é ou não é. Se é, é para assumir. Aliás, se este é o treinador do projeto, se este é o treinador do Rui Costa, o Rui Costa já devia ter vindo a público afirmar que o Roger Schmidt é o treinador do projeto, é o treinador do Benfica, é para cumprir contrato. E só não cumprirá contrato se houver situações, digamos, condições excepcionais que levem a interromper esse contrato. Dir-se-á, estas são condições excepcionais? Se calhar não são. Essa é a avaliação que importa fazer. Agora, o que me parece claro é que o Benfica cometeu alguns erros, toda a estrutura e não apenas o treinador, no sentido de se perceber que, provavelmente, este treinador funciona melhor com menos jogadores. Que é interessantíssimo. Quer dizer, normalmente os treinadores querem mais jogadores, quanto mais melhor. E queixam sempre, não tenho um plano B, não tenho uma situação não sei o quê, para alternar, para rodar o plantel. Com este treinador, a sensação que dá é que quanto mais, pior.
Complica.
E, portanto, ele tem alguma dificuldade de gestão, tem alguma dificuldade de gestão do plantel, isso parece manifesto, parece-me claro, e essa é que é a decisão, claramente, que a estrutura do Benfica tem que tomar, não ficar a meio da ponte. Porque nós estamos a falar, se o Schmidt deve iniciar a próxima época, sim, o que é que isso representa? Do meu ponto de vista, representa ajustamento do plantel. Ajustamento do plantel significa libertar-se de algumas gorduras, libertar-se dos jogadores que não foram efetivos e que não têm muito para dar ao Benfica, porque, na verdade, esta época deu claramente sinal de que havia ali jogadores que não somavam. E, portanto, é preciso fazer esse reajustamento, digamos. Se não, são mais ou menos 30 milhões de euros. E 30 milhões de euros custam um bocadinho, não é? Custam um bocadinho. Mas isso são contas que foram feitas na altura. Portanto, nós estamos a falar de um treinador cuja renovação foi feita mais ou menos há um ano, não é? Estamos a falar em 31 de março, com condições excepcionais. Eu não sei, aliás, onde é que o futebol vai parar a pagar estes valores inacreditáveis, não é? E, portanto...
Está aqui o nosso cartoon.
É o nosso cartoon.
E é outra questão que também que é importante para ser discutida. E, um bocadinho à margem desse dinheiro que é gasto, que de repente parece que é quase que se queimam notas, não é? E,
claro.
Perdoem-me a imagem. Há alguma
notas
campanha...
Notas de milhão.
Se há alguma campanha...
Anti-Schmidt. Olha, sobre isso...
É também uma questão que se levanta de vez em quando.
Levanta-se bem. E bem, sabes porquê? Porque eu, na verdade, acho que de alguma maneira há aqui uma campanha anti-Schmidt. Não é que nós não lhe apontemos, naturalmente, enfim, alguns déficits que estão claramente identificados, dificuldade de mexer na equipa, dificuldade, portanto, de fazer as substituições, aliás, como se viu em Marselha, quer dizer, aquela abordagem do jogo em Marselha é uma coisa inaceitável para um clube que tem ali, digamos, um paraquedas para salvar a época e poder estar, eventualmente, até na final da Liga Europa e poder ganhá-la. Ter uma abordagem como o Benfica teve não faz sentido, não se pode aceitar. O Benfica não pode aceitar isso. Mas isso também tem a ver com o facto de, nos últimos anos, os treinadores do Benfica foram queimados, entre aspas, dentro do Benfica. Isto tem que dizer alguma coisa. Portanto, o Roger Schmidt não é o único culpado. É preciso perceber como é que funciona a estrutura do futebol do Benfica. Há tanta gente, e parece que o Benfica está sempre na mesma, está sempre com déficits. Mas para responder à tua questão, porquê é que o Roger Schmidt está mais vulnerável no futebol em Portugal? Isto tem muito a ver com as intermediações. Se ele fosse representado por alguém que tivesse a experiência de relação nomeadamente com a comunicação social, etc., se calhar o Roger Schmidt estava mais protegido. O Roger Schmidt está praticamente sozinho.
Precisa de relações públicas.
Se calhar precisa. Precisa fundamentalmente de quem o defenda. Porque ele está a esgotar-se. Como não é um bom comunicador, lá está, é alemão, expressa-se em inglês, enfim, da maneira como se expressa, para um pensamento português e para um país Portugal que ele não entende, ainda não entendeu. E, portanto, se ele tivesse um empresário do mainstreaming, e percebes o que eu quero dizer, se tivesse um empresário do mainstreaming, ele estaria mais protegido. Portanto, ele tem má imprensa. Tem má imprensa.
Rui, perdoa-me a interrupção, até porque o Rui Costa falou há instantes à BTV. E o Rui Costa, a segunda indicação que eu tenho aqui, diz que percebe a ansiedade e o desgosto dos adeptos, mas que estão a ser passados limites relativamente a Roger Schmidt.
Limites de fora.
De fora. Dos adeptos.
Não é o Schmidt a ultrapassar os limites.
Exatamente.
Pronto.
Que se ultrapassaram limites em relação a Roger Schmidt.
Nós estamos a falar nisto. De facto, eu acho que o Roger Schmidt, de alguma maneira, tem-se posto a jeito. Claramente tem-se posto a jeito. Com muitos erros. Mas também acho que há aqui uma ultrapassagem daquilo que é aceitável e razoável. E, portanto, aqui entronca aquilo que eu estava a dizer. Uhum. Se ele tem um representante mais próximo, mais experiente, com relações, nomeadamente na comunicação social, enfim, portanto, parceiro...
O que fica claro é que o Rui Costa sai, em absoluto, em defesa de Roger Schmidt.
Olha, no seguimento daquilo que nós estávamos aqui a dizer, o Rui Costa tem que decidir, não pode ficar a meio da ponte. Ou o defende, e tem que o defender... Com toda a determinação, e tem que o fazer também com a estrutura, não é só ele, não é? Porque há aqui uma coisa muito interessante, que é, lá ver, quem é que pode decidir se o Schmidt fica ou sai? É o Rui Costa é que vai decidir, porque ele, há uma comissão executiva na SAD, não é? Que é constituída pelo Luís Mendes e o Lourenço Coelho, que são homens do Presidente e não vão contra o Presidente. Portanto, a decisão vai ser sempre do Presidente, vai ser sempre do Rui Costa. E o Rui Costa renovou o contrato há um ano, por valores absurdos. Valores absurdos.
E este momento de comunicação do Rui Costa foi importante para Roger Schmidt?
Pelos vistos foi na BTV, enfim, com o impacto...
Foi uma declaração de circunstância, não foi nenhuma entrevista, mas uma
pronto,
defesa clara do treinador.
Amanhã vai sair na comunicação social, claro. Naturalmente, e portanto eu acho que o Rui Costa tem aqui uma questão. Ele tem que claramente dizer que quem manda no Benfica é ele. E tem que liderar. Há muita gente que aponta que o Rui Costa, como ex-jogador, tem a obrigação de perceber da coisa futebolística. E eu também entendo isso. Quer dizer, se o Rui Costa, e esse é que é o grande ponto, se o Rui Costa não entender que treinador é que tem no futebol do Benfica, e se não entender que tipo de jogadores é que o Benfica precisa, e se não entender quais são os jogadores que estão a mais do Benfica, então quem é que entende?
Então, há aqui uma pergunta de um telespectador que, no fundo, vem um bocadinho também ao redor desta questão. É de que modo é que o dossiê do treinador pode, de alguma forma, afetar a avaliação do presidente?
Sim, sem dúvida. Vamos lá ver. É preciso perceber que, no momento em que Rui Costa defender Roger Schmidt, se defender uma espécie de condenado, ele próprio... coloca-se numa posição de potencial condenação. Condenação pública, condenação benfiquista. É um risco que ele assume. Mas é nestes momentos que os líderes se assumem. Os líderes são exatamente aqueles que, contra a corrente, têm posições que fora da caixa. Agora, para isso, é preciso que o Rui Costa tenha a convicção de que este homem é o homem certo. Ele tem que ter essa convicção. Porque uma época má, todos os clubes fazem. Seja o Manchester City, seja o Manchester United, seja o Liverpool, seja o Barcelona, seja o Real Madrid, seja o Bayern de Munique, todas as equipas passam por isso, todos os treinadores passam por isso. E, portanto, isso não é drama. Drama é perceber se aquele homem não soube gerir, enfim, situações que não pode voltar a repetir, e se a estrutura está em condições de lhe dar exatamente aquilo que ele precisa para potenciar aquilo que tem. Essa é que é a grande questão e é a grande reflexão que é preciso fazer. E, portanto, o que eu acho é que o Benfica tem que tirar as ilações claras desta época, mexer no plantel da maneira que é preciso mexer, se, na verdade, e parece que o Rui Costa, fazendo esta declaração hoje, acho que não vai fazer uma declaração tão próxima no sentido contrário, porque isso é fragilizá-lo. E, portanto, nesse sentido, é preciso olhar para o plantel, porque foram cometidos muitos erros também. E, portanto, e é outro problema que está associado àquilo que eu te dizia há bocadinho relativamente aos outros treinadores que já estiveram no Benfica recentemente. É que há jogadores que não percebem o que é a cultura do Benfica. E isto é um problema, eu também já disse aqui, é um problema de há muitos anos. E o Benfica tem que pensar nisso. Não pensar em esgotar um pavio, que é um pavio curto, época a época, a ver o que é que dá. É preciso uma intervenção mais estrutural, de mentalidade. O Benfica tem dois ou três jogadores jovens, ótimos, o João Neves, o António Silva, este Tiago Coveia, que naquelas imagens que nós vimos ali, teve um comportamento extraordinário de nota 20, em Faro, a pedir calma, um rapaz com 22 anos a fazer um papel de dirigente. Então onde é que estão os dirigentes? O Benfica parece vazio, um clube tão grande, com umas qualidades, umas capacidades extraordinárias, com recursos extraordinários. Como é que se esvazia assim? Como é que dá esta ideia de ausência de liderança? E isso é dramático para um Benfica, que é um porta-aviões e que às vezes, enfim, se equipara a um pequeno submarino.
Já que
não é?
Falaste no porta-aviões, vamos dar uma volta num caça, porque vamos falar de Ruben Amorim e no raid que ele fez em Inglaterra. Um raid, provavelmente, para tratar do seu futuro enquanto treinador. Isto na semana do Clássico levanta algumas questões.
Não, levanta questões. Levanta muitas questões.
Mas agora, achas que teve a autorização do Sporting para viajar para a Inglaterra?
Olha, eu tentei perceber isso. E há uma tentativa de se fugir, digamos, a essa questão. Há uma coisa que eu tenho a certeza. O Ruben Amorim deu muito ao Sporting. Está a dar muito ao Sporting. O Sporting deve-lhe uma estabilização do ponto de vista daquilo que é o seu futebol em função de uma liderança técnica ou desportiva muito inteligente. Ruben Amorim chega ao Sporting e começa a montar um projeto desportivo que passa por uma ideia de jogo, que passa por tirar rendimento dos jogadores e torná-los mais competitivos, crescentemente mais competitivos. Isso é um mérito indiscutível do Ruben Amorim. Mas é preciso dizer também que o Sporting deu muito ao Ruben Amorim. Deu-lhe condições, é preciso dizer que o Frederico Varandas foi buscá-lo a Braga numa situação, como tu sabes, difícil. Muitos sportinguistas acharam que tinha sido uma barbaridade em termos daquilo que tinha pago, os 10 milhões de euros, e portanto teve essa visão, e o Sporting deu-lhe chão, deu-lhe ambiente.
E deu-lhe muita tranquilidade para trabalhar.
Tranquilidade e deu-lhe uma coisa fundamental, a autonomia. Hoje o Ruben Amorim é, de facto, um treinador com poder. Um poder diferente daquele que exerce, por exemplo, o Sérgio Conceição no Porto. Um poder que Roger Schmidt não tem. Quer dizer, exerce-o à sua maneira. Não o exerce enquadrado numa filosofia.
Achas que o Ruben é tipo um treinador-manager? Ou não chega a tanto?
Porque ele tem... Ele ganhou uma autonomia porque fez com que os responsáveis do Sporting acreditassem na sua ideia, no seu pensamento. Para isso, era preciso ter o apoio de um diretor desportivo, que é uma espécie de braço direito dele, e a capacidade que um presidente tem de deixar trabalhar. Isso é uma coisa que muitas vezes não é relevada. O papel do Frederico Varandas no Sporting, desse ponto de vista, tem sido muito importante. Mas agora deixa-me dizer, em função desta relação Ruben Amorim-Sporting, Sporting-Ruben Amorim, há uma coisa que eu não esperava de Ruben Amorim. Eu acho que o Ruben Amorim, na sua tentativa de querer o melhor para ele, cedeu-se. Eu acho que traiu um bocadinho os adeptos do Sporting. Porque o Ruben Amorim devia perceber que, eticamente, numa altura em que o Sporting ainda não é matematicamente campeão, que não devia ter feito esta viagem a Londres.
A semana,
nós temos ali o voo WH, que é o West Ham 0-0. E o 0-0 é por causa disso. É porque trocar o Sporting pelo West Ham... O Sporting pode perder muito com a saída do Ruben Amorim, mas o Sporting é um clube, de facto, onde o Ruben Amorim tem experimentado um conjunto de coisas que são muito importantes para um treinador. E, portanto, o dinheiro, eu sei que não é o dinheiro que faz mover o Ruben Amorim. E tenho a informação, que o Ruben Amorim não se entendeu com o West Ham por questões de projeto. Questões de projeto. Portanto, não é a questão financeira. São questões de projeto. Porque, de facto, o Ruben Amorim é um treinador muito especial, que dá valor a este tipo de coisas. E tu sabes que eu disse aqui, tenho dito e volto a dizer, o Ruben Amorim é um treinador muito inteligente, acho que tem uma honestidade intelectual e, por causa disso, tem uma responsabilidade maior. E, portanto, eu acho que ele traiu um bocadinho os adeptos do Sporting. E digo-te mais, as contas parecem estar resolvidas. E se as coisas correrem mal no Dragão?
A semana é horrível para este...
Horrível! Tipo. Mas o que é que entrou na cabeça? Que raio de spin doctors é que existem à volta destes homens que são inteligentes e que normalmente até agem de acordo com a sua cabeça e daquilo que pensam e que são capazes de correr estes riscos?
Um dia seria bom que fosse contada a história desta urgência da viagem a Londres numa semana do Clássico, que é muito decisivo para a Liga.
Semana do Clássico, o Sporting não é campeão ainda matematicamente, tudo leva a crer, do ponto de vista da gestão do calendário, que o Sporting pode gerir esse calendário a favor. Vamos ver até que ponto é que isto não afeta a relação com os adeptos do Sporting, atenção, e aquilo que vai ser a próxima manifestação pública de Ruben Amorim vai ser muito importante, porque ele vai ter que explicar provavelmente o inexplicável. Ele não pode vir dizer que foi tomar chá a Londres. Não vai. Não era uma má ideia, é sempre bom, e com os biscoitinhos, não é má ideia. Mas não vai poder dizer isso. Portanto, ele vai ter que se explicar muito bem. Ele é muito bom na comunicação, é muito leve na comunicação, mas vai ter que se explicar muito bem.
Rui, avançamos para o Porto, em termos também numa semana de eleições, muito importantes para o clube. Antes a nota, Francisco Conceição é agora jogador do Futebol Clube do Porto. Estava, creio que a minutos de ser acionada a cláusula de compra obrigatória. Ele fica até 2028, creio, numa cláusula de rescisão de 60 milhões, sim, sendo que fica com 20% de mais-valias para ele próprio, sim, jogador.
Olha, eu uma nota muito rápida em relação a isso. Eu acho que, obviamente, que isso era uma decorrência contratual e, portanto, o facto de o Futebol Clube do Porto ter exercido o direito de opção resultava, naturalmente, daquilo que estava especificado no seu contrato. Mas eu devo-te dizer uma coisa. O Francisco Conceição passou de um jogador mais ou menos irrelevante para um jogador fundamental no Futebol Clube.
Sim, fazeram esta segunda volta fantástica.
Fantástica. E, portanto, ele faz uma segunda volta, como tu dizes, muito boa, de um jogador que cresceu muito.
Chamado à seleção,
mas um jogador que cresceu muito do ponto de vista daquilo que é a sua intervenção. Eu via o Francisco Conceição inicialmente como um jogador que não... Ele e o futebol e ele, houve uma dificuldade de encaixe entre as duas coisas. Uma coisa é o jogador atração, outra coisa é o jogador competitivo. E o Francisco Conceição transformou-se num jogador competitivo e um jogador importante, que cria desequilíbrios. Quando ele jogar só à bola, e só à bola, pode se tornar num jogador realmente muito importante, não apenas para o futebol, mas também para o futebol.
Nós vamos ainda à mensagem, mas eu gostava que nos dissesses quem, na tua opinião, está melhor colocado para ganhar as eleições no Futebol Clube do Porto, neste momento?
As pessoas sabem qual é a minha resposta. Eu acho que o Futebol Clube do Porto precisa de mudar. Sem tirar os méritos a Pinto da Costa, que durante 42 anos construiu uma obra no Futebol Clube do Porto, está na hora de mudar. O Futebol Clube do Porto precisa de um tempo de modernidade, e até em função daquilo que foram as últimas entrevistas de André Villas-Boas, percebe-se que ele tem um pensamento estruturado, tem um pensamento que não se esgota no Futebol Clube do Porto. Ele tem preocupações relativamente àquilo que é a indústria do futebol. E é muito interessante verificar que em Portugal, o André Villas-Boas, sabes que há uns novos atores do futebol que estão a emergir, mas isso vai ser tema para um outro programa, porque isto é muito interessante, há muita coisa que está a mudar no futebol em Portugal.
Vamos então à mensagem, Rui.
As eleições do Futebol Clube Porto para este sábado são não apenas um grande acontecimento para os sócios e adeptos do clube azul e branco, mas também para o futebol português, uma vez que a liderança de Pinto da Costa nas últimas 4 décadas determinou uma forte influência no comportamento de muitas instituições e não apenas no âmbito do futebol. O maior elogio que se pode fazer a Pinto da Costa como presidente do Futebol Clube Porto é que, fosse de que modo fosse, conseguiu anular, até ao aparecimento de André Villas-Boas, qualquer sinal de sólida oposição e não apenas no universo esportista. E não há que fugir da realidade. Fazê-lo, isto é, travar essas manifestações de discordância em relação à sua forma de agir, fosse no plano político, desportivo, empresarial e até no âmbito da comunicação social, com uma estratégia de vergonhosas capturas que produziu os seus efeitos, demonstra que Pinto da Costa, sempre muito hábil a percepcionar as zonas de influência nos partidos, na Federação e na Liga, conhece o país como ninguém. Sobretudo, as suas fragilidades. As fragilidades de quem sucumbe perante a percepção de geografia do poder. Sim, Pinto da Costa é a imagem do poder. Do poder com diversas faces. O poder expressa quase sempre as virtudes soberanas ou a maquiavélica produtividade do mal. O poder, nas democracias, consente alternâncias, debate. Pode ser de nível duvidoso, como acontece bastas vezes em Portugal, mas consente. No futebol é mais difícil. O poder, no entanto, gera comportamentos totalitários e há muitas formas de o tentar eternizar. Numa peleja tão importante para o Futebol Clube Porto, faz sentido que não haja debates televisivos entre os candidatos. O que quer isto dizer? Estamos a 2 dias de celebrar 50 anos daquilo que representa o 25 de Abril. E muito mal estaria o país, como está, se ainda tivesse dúvidas sobre a glorificação de PIDES ou de PIDAS. É isto que figuras com responsabilidades continuam perigosamente a ignorar. Pinto da Costa tem uma história cheia como presidente do Futebol Clube Porto, vitórias, troféus, conquistas em diversos níveis, mas para manter ou exercer o poder, para o perpetuar, no fundo, tanto foi capaz de absorver apoios junto de diversas esferas de poder, agora até junto da Igreja, como, sem a mais pequena hesitação, junto de grupos marginais. Por isso, tenho dito que as nossas elites, e não apenas as elites do Porto, não estão a cumprir o seu papel social. Não basta estar ao lado do poder, é preciso ter a noção de que tipo de poder. Pinto da Costa teve o poder de decidir o timing do seu jubilamento, mas não quis, fiel à ideia que muitos partilham segundo a qual o Futebol Clube Porto é Pinto da Costa e Pinto da Costa é o Futebol Clube Porto. Uma ideia de paixão radical que conviveu sempre com alguma dificuldade de racionalizar, como se pode atestar através das crises financeiras. E André Villas-Boas? Não sei se tem a favor ou contra mim o facto de há anos largos, era Villas-Boas apenas treinador, ter arriscado reunir as condições essenciais para ser um dia presidente do Futebol Clube Porto. Bastou ouvi-lo neste sábado na TSF e ontem na SIC para perceber que Villas-Boas possui pensamento do futebol e para o futebol, do ecossistema do futebol, como ele diz, para além das questões passionais. É uma incógnita no sentido em que nunca presidenciou, mas tem em tese uma visão e preparação transversais muito mais próximas das necessidades e dos desafios que se colocam ao Futebol Clube Porto. E quando diz que é preciso boa governança, rigor orçamental e controle de custos para se poder olhar para a cultura desportiva do Futebol Clube Porto de outra forma, está a tocar em 2 pontos fundamentais para que o Futebol Clube Porto possa olhar para o seu futuro com otimismo. A forma como nos últimos anos se tem acumulado passivo, que já ultrapassa os 500 milhões, sem que isso tenha provocado, para além das sinalizações da UEFA, um toque a reunir assumido com humildade, precisa de ser urgentemente invertida. E no plano desportivo, um clube como o Futebol Clube Porto não pode estar refém de um treinador, não pode estar nas mãos de um treinador, nem ele pode ditar as linhas estratégicas do clube, por muita competência que possa revelar. E há o ponto da Assembleia Geral de 13 de Novembro, que nenhum portista responsável pode ignorar. O que se passou foi apenas a prova clara e irrefutável de uma visão monolítica e antidemocrática de manutenção de um regime através da ameaça e da força que Pinto da Costa desvalorizou, prestando apoio aos seus faltores. O Futebol Clube Porto não precisa de aterrorizar para ser grande. Não precisa de aterrorizar para ter o seu espaço. Não precisa de aterrorizar para estar mais próximo do sucesso. O Futebol Clube Porto precisa de se governar, de se enquadrar, de se elevar como grande clube que é, para se glorificar a si próprio e ter o lugar que merece no futebol em Portugal. Têm a palavra os sócios do Futebol Clube Porto, a perda de competitividade não é solução.
Rui, semana de eleições no Futebol Clube Porto, clássico, e também do 25 de Abril, queres deixar também uma assinatura final aqui do Rui Santos em campo?
Sim. Para dizer uma coisa muito simples e que eu acho que é fundamental nós termos presente, é que a liberdade é o bem mais precioso que podemos ter no futebol e, sobretudo, na vida. Sem ela, não somos nada. E este pensamento deve acompanhar todos aqueles que nasceram depois da democracia e perceberem que houve tempos em Portugal que foi muito difícil manter o espírito livre. A liberdade é uma grande conquista, viva o 25 de Abril e espero também que a liberdade chegue finalmente ao futebol.
Vamos fechar, voltamos na próxima semana com muitos motivos de discussão na nossa agenda.
Eu tinha, como sabes, uma nota em relação ao Estoril. Não é possível, sustentável, que se possa repetir aquilo que aconteceu. O Estoril foi barbaramente prejudicado e isso não pode acontecer. Nós voltaremos ao assunto.
Fechamos então o Rui Santos em campo. Voltamos na próxima semana. Boa noite.